grasping to control, so I better hold on.
De frutas e verduras? Venha na tradicional e pioneira fruteira da cidade, Fruteira Pauleto. Há 25 anos no mercado com produção própria de verduras e atendimento familiar, aberto de domingo a domingo. E agora com comércio de grãos e cereais a granel. Venha nos visitar e fazer as suas compras na RS 324 em Nova Araçá, telefone 3275-1146, Fruteira Pauleto.
Todas são praticamente iguais, mas nós
Estúdio FM
temos uma pegada diferente.
Cause boa impressão com os impressos e mídias da Eu Só. A qualidade que você merece com a rapidez que você precisa. Personalize a sua empresa com criação de logos, impressos de receituários, cartões, recibos, ingressos, agendas, comandas, fichas, adesivos e muito mais. Quer brindes exclusivos e personalizados como canecas, cuias e placas? Conheça a Eu Só Mídia Gráfica, centro em Nova Bassano. Para mais informações e orçamentos, chame no WhatsApp, fale com a Karine no 54 996 14 1200. Siga nas redes sociais @EuSóGráfica e confira tudo o que temos a oferecer para você causar a melhor impressão.
Mais música de qualidade. 105,9 FM.
Quer ficar tranquilo com as contas em dia e realizar seus planos?
Quer dinheiro agora? Quero dinheiro na hora. Quero
até 18 vezes pra parcelar.
Em até 70 dias começar a pagar.
Quero!
Peça seu empréstimo pessoal pelo aplicativo Quero Pague no nosso site, na lojas Quero mais próxima ou até pelo WhatsApp.
Dinheiro na hora,
é só nas lojas Quero.
Você que sofreu um acidente automotivo nos últimos 3 anos, você tem direito a uma indenização do seguro DPVAT. Está procurando por um escritório especializado para te ajudar? Apresentamos a você Ativa Seguros e DPVAT. Uma equipe experiente vai garantir que você receba a indenização merecida em casos de acidentes de trânsito. Quando se trata de proteger os seus direitos, não há espaço para erros. Não importa se você é pedestre, motorista ou passageiro. Se você dirige carro, moto, caminhão ou máquina agrícola, se sofreu um acidente de trânsito e precisa acionar o seguro, venha para Ativa Seguros e DPVAT, que buscamos os seus direitos. Na Avenida 12 de Abril, 210, próximo aos Correios em Nova Araçá. Para mais informações, entre em contato 54 99 659-5719 ou pelo 54 99 679-2684.
Primavera
Estúdio FM.
Say, and everything. Bom dia cidade, bom dia para você ligado com a gente. 10 horas com 5 minutos. Estamos chegando por aqui com o Versificando desta manhã de quinta-feira, 30 de novembro de 2023. Bom dia, Simone.
Bom dia, muito bom dia aos ouvintes da Rádio Estúdio. Bom dia, Edson, que sempre está aqui nos dando este espaço.
E bom dia para o Davi também, que está aqui com a gente.
Bom dia, Edson. Bom dia, ouvintes da rádio.
Saber, né, Davi, só para dizer que hoje você não está de suspensão, né?
É, hoje faltou mesmo.
É, hoje o professor cancelou a aula, então por isso você está conosco hoje novamente aqui no Versificando.
É.
E hoje nós temos, além do Davi, a companhia especial do Davi, nós temos também um convidado especial, que ele nasceu no Rio de Janeiro, é bibliotecário por formação, poeta por expressão e vê na sua poesia uma ferramenta de autoconhecimento e reexistência. E temos conosco então Renan Wangler. Bom dia, Renan, seja muito bem-vindo ao Versificando. Você nos ouve? Bom dia, Renan. Ele está conosco, mas acho que não se está nos ouvindo, ele está mudo, né?
Uhum.
Vou tentar me comunicar com ele pelo WhatsApp. Enquanto a gente vai tentando a comunicação, o Davi vai ler um poema do Renan. Qual é o poema, Davi?
Replantar.
Então vamos lá.
É necessário constante resgate às raízes perdidas no tempo para se poder existir imperativo persistir em se reconectar, pois a reexistência demanda a resistência em um eterno ciclo de vida, plantar, colher, se alimentar e semear, de volta à terra, ao solo, ao seu lugar de origem, onde suas raízes estão. Mãe, sua vez.
Ao se replantar, é necessário voltar ao início, refazer os passos, repensar os fatos, desenterrar os tesouros mapeados ao longo da estrada, colher o fruto das ações, em outras ocasiões semeadas. Refazer os jardins coletando novas mudas. Para reflorestar o seu interior, renovando o ar, oxigenando a mente, para reflorescer novamente...
Semente da Poesia.
A Semente da Poesia. Este foi o poema Replantar, do nosso convidado, Renan Wangler. Este poema está no livro Palavra, Rito, Frutos da Diáspora, editado, né, pela editora Patuá. Bom dia, Renan. Agora você nos ouve?
Estamos enviando o áudio aqui, mas acho que o Renan aí não está conseguindo nos ouvir, talvez, ou nós não estamos...
Ele nos ouve,
uhum.
Mas... então, ele nos vê, mas nós não estamos conseguindo ouvi-lo.
É, então ele está com o microfone dele fechado, ele está com o mudo acionado aí.
Você
talvez...
está com o... Você acionou o... Renan, o microfone?
Vai que o mudo esteja ativo.
Vamos tentar restabelecer a conexão aqui então com o nosso convidado. A gente vai fechar essa conexão aqui e vai abrir outra, né?
Ok, vamos continuando por aqui então. E enquanto a gente consegue essa conexão, vamos fazendo essa conversa por aqui, né? Seguindo, vou ler mais um poema do Renan. E aí a gente consegue a conexão com ele por aqui. Enquanto isso, vamos, né, de poesia. Lugar da escrita. Vejo, sinto e sobrevivo escrevendo, seguindo o meu ato de escreviver. Os perrengues de viver resistindo, mas só sentindo para real entender. Vivemos uma visão e a nós imposta sobre quais lugares devemos ocupar. Quando inquietos busquei uma resposta através da leitura, pude me situar. Diante do espelho procurei entender, perceber o lugar que me impuseram, para analisar minuciosamente a história, escrevendo e lendo a preta trajetória. Diante dessa minha vivência escrita, avistei o lugar onde almejo estar, procurando nos meus semelhantes faces escritas de vida instigantes. Li nessas frontes o meu reflexo. Ali reconheci as escritas ancestrais. Assim, pude me reconectar ao meu lugar para, nesse lugar, reescrever meu nexo.
Muito bem, nós vamos enviar mais uma vez o link aqui para o nosso convidado, né? E ele, dessa vez aqui, ele vai conseguir acessar e a gente bater aquele papo.
Beleza.
Né? Vou te enviar de novo aqui e na sequência, então, nós teremos o nosso convidado também falando com a gente aqui pela Estúdio FM.
E Renan, né, que traz na sua trajetória um trabalho extremamente importante. Trabalha como bibliotecário, né, na cidade de São Paulo. É responsável... por uma das bibliotecas, Adelfa Figueiredo, né? Então ele, como cara dos dados da literatura, pode nos dizer, né? Pelo menos dentro da realidade dele, que ele vive ali na situação de bibliotecário, como é realmente a leitura? Será que o brasileiro lê ou não, né? Então ele que tem esse acesso direto aos registros, né, dos leitores... pelo menos, né, na parte da comunidade dele, da cidade onde ele atua. Então ele pode nos dizer o quanto o leitor é o público e vamos desvendar curiosidades sobre o mundo das bibliotecas e que ele traga também um pouco mais, né, sobre esse novo livro dele que foi lançado recentemente. E agora, bom dia, Renan! Agora sim, estamos... em contato, em sintonia. Seja muito bem-vindo ao Versificando.
Oh, muito obrigado. Eu que peço licença para os mais velhos e mais novos. E peço licença a todo mundo aí de Nova Araçá. Um prazer mesmo estar falando com vocês. Obrigado.
Que grande alegria tê-lo aqui conosco. Que bom poder falar um pouco, né, sobre a potência da sua escrita, sobre a potência da sua poesia e sobre esse trabalho tão importante que você exerce, né? Eu estava comentando com o pessoal sobre a sua vocação e sua profissão, né, enquanto bibliotecário. E comentando sobre, eu disse, ele que é o cara dos dados, né? Pelo menos na Biblioteca Adelfa Figueiredo, ali em São Paulo. O povo dali é leitor ou não é, Renan?
Infelizmente, no país, de modo geral, a gente tem um processo de déficit de leitura muito grande. E parte do nosso processo, enquanto escritor e bibliotecário também, de estimular a leitura, fazer o máximo possível para a gente estar motivando as pessoas a lerem. A leitura é um hábito fantástico, que a gente faz naturalmente, mas as pessoas... perder o hábito da leitura por fruição, por vontade, para distração. Eles são cada vez mais objetivos, né? No sentido de leituras bem, bem diretas. E a gente que vai para a poesia, então a gente fica mais necessitado de atenção ainda. Mas a poesia em si, ela tem um poder muito grande, né? No caso desse meu livro Palavra Rita, ela vem lutando e continuando o processo de oralidade, né? Das tradições africanas, tem de passar o conhecimento das falas através da fala, através da conversa, através de dança, de música, de ritmos. E a poesia tem nesse sentido. Por isso que o livro, a palavra rita, né? Mas já estou entrando no livro.
Que bacana, Renan. Infelizmente, né, nós temos esse déficit nas leituras, esse déficit no contexto, né, do povo leitor. Então, o seu livro traz um pouco, né, dessas... Um pouco não, um pouco muito dessa ancestralidade da palavra enquanto o existir e o resistir. E assim, né, você traz para a gente um pouco também desse conhecimento da cultura, da sua cultura, da cultura afro, né? Então, é um livro muito bacana, um livro muito forte também, e que traz justamente toda essa linguagem, né? E como tem sido a aceitação do livro Palavra Rito?
Fantástico, porque ao longo da minha carreira eu participei de mais de, acho que foram 20 antologias, mas livro solo tem 3, esse é meu terceiro livro solo. E os dois primeiros, eles foram num processo bem mais amador, talvez. O primeiro livro eu lancei em 2010, que eu tive de 100 exemplares, e esses 100 exemplares eu tentei passar adiante, passando os processos, e eu demorei um tempo para vendê-los. Os outros processos, o segundo livro, eu consegui vender mais rápido, vai em um ano talvez, mas esse agora tem sido diferente, porque tem 2 meses e eu já vendi quase a quantidade do mesmo que eu já vendi nos outros. Ou seja, já é quase um best-seller pra mim, né? Mesmo sendo com coisa com uma venda tão menor, né? Mas ainda assim, tá sendo fantástico. E ele é um processo legal, esse livro, porque eu tive um processo de amadurecimento enquanto poeta, e enquanto me entender como um cidadão afrodiaspórico, né? Um cidadão africano fora de África. E esse é um processo que remonta à identidade do negro, né? A gente é tolhido de uma série de coisas, uma série de informações, de processos que formam nossa identidade. Então, quando a gente busca essas ideias, a gente viaja de uma forma muito grande. Então, o livro carrega tudo isso. E eu coloco o Fruto da Diáspora como subtítulo, que eu pretendo que ele carregue essa semente, essa diáspora, para que a gente consiga disseminar e semear em quem lê o livro. Então, isso é fantástico.
Então acho que a escolha, né, do primeiro poema, que foi Replantar, lido por mim e pelo Davi, é um pouco, né, do que diz essa... Para ver florescer novamente a semente da poesia. Que se possa, então, né, através da tua escrita, através das tuas palavras, através da tua poesia, da tua visão de mundo e dessa força, né, que tu trazes assim, na sua trajetória, dentro da tua ancestralidade e dentro de todo o teu conhecimento também, que possa então essa semente ser plantada cada vez mais nas pessoas, em quem lê, né, como você dizia, e quem for ter contato com a sua obra e com a sua poesia. Renan, você tem separado algum poema pra gente?
Opa, vou pegar agora. Aliás, eu vou fazer o de cor, que é o poema de trabalho.
Oh! Quem sabe faz ao vivo, né?
Poema de trabalho. Esse poema se chama Caô Cabecilha. É um poema interessante porque ele, o título dele é uma saudação ao orixá Xangô dentro das matrizes africanas. E o texto ele fala sobre o arquétipo, sobre as ideias desse orixá, que é um ancestral mítico dentro do candomblé. É feito uma cultua esses ancestrais míticos que passam questões morais, questões de como arquétipos mesmo. E Xangô tem esse arquétipo da justiça, dessa coisa de levar a justiça ao último nível, tentar ser justo, tentar ter coisa do rei, tem essa coisa bem interessante. Então esse texto ele fala sobre o Xangô. Então ele é assim: do alto da pedreira, nascente da cachoeira, potente o brado, trovão, ação do fogo que fala do couro na gira, vira no som barravento, advento de energia, agia o elemento, alimento de axé, de afoxé, de jexá, amalá para saudar, para louvar o arauto, sobressalto da justiça, treliça de rito e fé. Oxé erguido, ungido à liderança, aliança do povo novo consagrado, armado da tradição, exaltação ao ancestral, ritual de colo e afeto, preto, quilombo marginal, tradicional incubando, edificando o sagrado, do brado da oralidade, verdade subliminar, olhar além da escrita, edita o rito preservado. Do brado, determinação, inquietação diante das chagas, amargas as falas facas, adagas de educação. Ação de defesa e ataque, destaque na estratégia. Rege a morada, ori, bori para libertar. Guerra meus pensamentos, unguentos pela verdade. Metade sabedoria, alia a informação. Visão, tipo babalaô, caô cabecilha.
Belíssimo poema. E que maravilha você sabê-lo de cor, né? Toda essa constância rítmica que você traz nos seus poemas. Essa construção, Renan, facilita a memorização do poema?
Com certeza. Eu tenho muito problema com relação a decorar textos. No momento eu tô tentando tornar. Eu já tive esse conflito anteriormente, anos atrás. Essa coisa da poesia, até que ponto a poesia escrita ela atinge as pessoas, ela a gente começa a se trajar, a vestir roupas, a vestir. A cantar, a ensinar, pra gente poder levar nossa palavra adiante. Então eu comecei a usar instrumentos musicais. Hoje eu toco pandeiro e faço uma atividade com esse texto pessoalmente e alguns outros, onde eu apresento ritmos tradicionais, basicamente, do pandeiro e faço essa fala do poema e depois canto junto. Então, mas esse poema nasceu num dia que eu tava justamente brincando com essa coisa do ritmo das falas, essa construção rítmica. Esse eu falo, esse é legal porque ele trabalha todo com rimas internas. Se você for parar para ler o texto, você vai reparar que em cada final de frase rima com a primeira palavra ou primeira expressão da palavra seguinte. Então eu brinquei com essas rimas internas e com o texto todo. Ele é muito redondo porque ele tem cada estrofe grande tem o mesmo número de coisas. Ou seja, é um processo da poesia que às vezes a gente é meio chato com isso, às vezes não, mas esse foi bem interessante por isso. Que foi uma construção pra ser musicado, pra ser cantado, e é isso.
E esse é o grande labor do poeta, né? Após a ideia, após a estrutura do contexto pensado, depois disso o poeta senta para trabalhar exatamente o que ele quer trazer enquanto estrutura de poema, né? A poesia é a alma que concentra a estrutura do poema, mas quando ele é bem estruturado e bem pensado nesse realinhamento, ele sempre vai trazer essa potência, essa sonoridade e essa construção redonda, como você mesmo falou, né? Muito bom dia, bom dia, bom dia a todos que nos acompanham. Temos pessoas, né, nos ouvindo em Santa Rosa. Marlice, minha dinda, me ouvindo hoje na companhia. A minha avó lá em Porto Veracruz. A Mirelle em Santos, São Paulo. A Cris Arantes em São Paulo também. Carla Furlani, Marcelo Bissoli. Então temos uma galera aí conectada com a gente e ouvindo a programação. A nossa programação sempre se estende um pouquinho mais, né? Depois que a gente teve a Michelle também, né? Em Cachoeira do Sul, nos ouvindo. A Mirelle em Santos. Mirelle, hoje eu não consigo ler o seu poema, mas eu prometo para você que no próximo programa eu lerei ele na abertura da programação, como hoje nós temos convidados, então a priori, né? Para que a gente ouça o nosso convidado, para, né, que ele divida o que ele tem no seu contexto de experiências para falar conosco. E voltando então ao nosso querido convidado Renan Wangler, vamos retomar então um pouquinho dessa questão das bibliotecas, né? De você quanto bibliotecário, aonde fica situada a Biblioteca Delfa Figueiredo? Há quanto tempo você está nessa profissão? E como você vê a importância das bibliotecas e do bibliotecário nessa construção da comunidade, seja a comunidade escolar ou seja a comunidade externa, né, para pessoas, que é uma biblioteca pública, pelo que eu entendi, né, Renan? E então essa que as pessoas fazer essa observação para que as pessoas possam ter essa consciência desse aproveitamento desses espaços públicos onde o livro pode ser retirado de forma gratuita muitas vezes, né? Então com você a palavra sobre a sua trajetória enquanto bibliotecário e formulando, né, dentro de todas as perguntas que eu fiz, uma possibilidade de resposta. Estamos para te ouvir agora.
Maravilha. Então, eu me formei em 2014 e a partir de 2018 eu assumi aqui em São Paulo como funcionário público da prefeitura da Biblioteca Pública Municipal Adelfa Figueiredo. Ela, no caso, tem 5 anos. Ela fica justamente bem próximo ao centro expandido de São Paulo, assim, direcionada para a Zona Leste, sendo que a Zona Norte também é muito próxima, ou seja, ao Nordeste, vai, ela está ao Nordeste do centro da cidade, e é bem, bem próximo justamente do Tietê, né, do Rio Tietê, onde tem a estação rodoviária. As pessoas que vêm de outros lugares de ônibus, elas chegam na estação rodoviária do Tietê, que fica bem próximo da biblioteca. Então, e a biblioteca, a importância da biblioteca pública municipal, principalmente, é tamanha, né? Porque a gente lida com a informação. A formação e conhecimento é o que move todo mundo, né? As ligações das pessoas. E a biblioteca é um grande centro de informação, de troca de conhecimento, seja através de livros, seja através de filmes, seja através de CDs, DVDs, CD-ROMs, entre outros equipamentos e formatos para registrar o conhecimento que se tem na biblioteca, mas também com atividades culturais. Nas bibliotecas, principalmente em São Paulo, que é o maior sistema de bibliotecas do país, o segundo maior sistema de bibliotecas da América Latina. E nesse sistema são 55 equipamentos, fora as bibliotecas, parte de bibliotecas em outros lugares. Então, tem um alcance muito grande as bibliotecas públicas aqui de São Paulo. E a Biblioteca da Figueiredo, ela leva esse nome, que é o nome de uma bibliotecária, justamente, que foi, inicialmente, começou esse processo, que ela foi estudar nos Estados Unidos, trouxe essa informação e criou a primeira escola de biblioteconomia aqui em São Paulo. Então, a Adelfa Figueiredo é um nome importante dentro da biblioteconomia, e só remonta o quanto é importante a gente levar adiante as pessoas para as bibliotecas, para a leitura, de modo geral. E a parte da cultura, ela é fundamental. Na Biblioteca da Figueiredo, eu tenho experiência com imigrantes, muitas pessoas que vêm de outros países, que estão nos albergues próximos da, daqui do Brás, que é bem coladinho no Brás, aqui da Moca, onde há o Museu do Imigrante, onde funcionava os imigrantes, e eles frequentam muito a biblioteca. Ela tem a pretensão de algum momento, talvez, tornar a biblioteca temática de imigrantes, de imigração. Até então, a biblioteca pública convencional, mas há todo esse foco para os imigrantes que chegam no país, e a gente atende e trabalha a parte cultural. Às vezes, hoje a língua não chega, a música, o teatro e a parte cultural chega e agrega e recepciona essas pessoas. Eu tenho experiências, por exemplo, de um rapaz do Haiti que só falava crioulo, arranhava um pouco de francês, mas o crioulo era a língua nativa dele, ele só falava crioulo, e ele estava lá na biblioteca com uma outra pessoa que falava um pouco mais, e ele estava fazendo sarau. E a parte de ele ver a gente tocando atabaque, ele falou pra moça: eu sei tocar isso aí. Aí a moça falou: não, ele falou que sabe tocar. Eu falei: eu venho aqui agora, vamos tocar. E começou a tocar, e foi maravilhoso. E as pessoas começaram a dançar, e juntou, nesse mesmo dia, juntou ele que era tia, outro do Colômbia, e foi maravilhoso. E a gente tem essa arma, né, de congregar as pessoas, de divulgar a leitura, tudo através da arte, da poesia, da dança, da música. E é essa missão que eu faço na biblioteca, esse mesmo diante. Pra trazer essa comunidade para a biblioteca através da arte, através do sarau, através dessas formas que a gente vai, através da criatividade, criando para poder fazer acontecer.
É um
processo de definição da leitura.
É um movimento muito maior, muito mais agregado do que apenas as palavras, a literatura e os livros. Então, poxa, que todas as bibliotecas, né, tenham essa visão e essa forma de entender que a possibilidade, né, que a biblioteca traz, e a força e a potência que ela agrega em uma comunidade. E que belíssimo esse trabalho com os migrantes, né, com os imigrantes. Ter esse acolhimento em um espaço onde eles conseguem, através da cultura, se conectarem de alguma forma. Porque pense, imagine o quão difícil é chegar num país que não é o seu país de origem, onde você não conhece a língua, onde você não conhece as pessoas, mas através, né, como você dizia, através de um instrumento, conseguir essa cordialidade, essa estruturação de poder comunicar-se. Então, que todos tenham essa consciência da importância do acolhimento das pessoas que chegam, de acolher também a cultura e a arte que eles trazem consigo, e fazer disso uma grande festa, um grande banquete de conhecimento. Então, que mais bibliotecas, poder público, né, possa se espelhar nessas ações que vocês têm feito na Biblioteca Delfa Figueiredo, e que é tão importante nesse espaço onde você atua, e você, né, como coordenador da biblioteca ali, traz essa grandiosidade para a comunidade, para as pessoas que, de alguma forma, atravessam o seu caminho e o caminho da biblioteca. Renan, voltando um pouquinho.
Eu faço apelo para que em maio, quando se vier aí para o Manifest novamente, você venha, né, na biblioteca e conheça esse trabalho, conheça o espaço e participe também do nosso sarau, nesses eventos. A Fran fez um sarau aqui com a gente, a gente faça o sarau. Quem sabe diversificando aí na Biblioteca da Figueiredo.
Ou, por que não, né? Vamos pensar nisso e ou maio ou São Paulo é logo ali, né? Vamos estruturando essa possibilidade e conversando com o tempo, alinhando tudo isso, né? Que 2024 ainda não viramos a chavinha, né? De 2023 para 2024, mas muitas questões culturais já sendo pensadas para o ano de 2024. Então, por que não? Que possamos sim fazer algo juntos. Agradeço, né, esse convite já, e ficamos nessa responsabilidade de construirmos algo assim. E voltando então, Renan, às suas escritas, né, a tua poesia, a tua forma de expressar-se, não só através dos poemas, mas você, como você dizia, né, você apresenta isso nas suas performances, nas suas apresentações, você traz muito da música também. E isso vem muito, acredito que, das tuas origens, né? nesta tua forma de ter conhecido, como você teve esse primeiro acesso à arte, à palavra, a todo esse contexto. Então, eu gostaria que você contasse um pouquinho para a gente desse seu processo criativo e de como surgiu, né? Você falou um pouquinho do livro Palavra Rito, que é o seu mais novo livro, a gente nunca diz o último, né? Que a gente espera que muitos outros estejam a caminho ainda, né? Nessa busca por revelar ao mundo o que você pensa. Então, as construções, o que muda de um livro para o outro, que você disse que você tem três outras publicações. E também depois você fala pra gente onde a gente encontra os teus livros, né?
Perfeito. Então, começou a minha trajetória, vai, quando eu tinha 16 anos, uma coisa assim. Eu, junto com um amigo no colégio, a gente ouvia rock. E começamos a pensar em fazer uma banda de rock. A gente ouvia muito Legião, Capital, essas coisas dos anos 80, né? Esses rocks nacionais dos anos 80. E era o que eu tinha de referência, de escrita. Então comecei a escrever para fazer essa banda. Comprei um violão usado de uma vizinha e comecei a levar para tudo pelado. Comprei um caderno de cifra. E nesse caderno eu tentava desenvolver essa parte do violão da música, ao passo que eu ia escrevendo esses textos. Assim surgiu primeiro um blog que era vidbula.zip.net, que depois eu virou o perfil herdado.blogspot.com. Até hoje ele existe, mas eu não mexo mais nele. Depois que a gente começou a trabalhar com o Instagram, a gente mais com o Instagram do que outra coisa. Mas nesse blog, tudo que eu fazia eu jogava nesse blog. E depois desse blog, eu fiz o meu primeiro livro em 2010, que foi o Vídeo Bula, Notas, Versos e Pensamentos. Esse livro que é curioso, que ele tem um índice regressivo. Eu, como bibliotecário, nessa coisa de colocar termos e tudo, eu indexei cada poema, então fiz um índice regressivo de assunto no livro. Eu acho que foi o único livro que eu vi, pelo menos até hoje, com um índice regressivo de assunto no livro de poesia. Não vi isso ainda, mas eu fiz porque eu, bibliotecário, fiquei com vontade de fazer, foi interessante. E eu coloquei os poemas da ordem que eu escrevi. Então, o primeiro poema do livro é o primeiro poema que eu escrevi na minha vida, até o último. E esse é o livro do nosso pensamento. Eu fiquei um hiato de 10 anos sem publicar nada, porque eu tive vários altos e baixos no Rio de Janeiro, passei por várias questões, fui desempregado por 2 vezes, em períodos grandes. E num momento eu produzi muito, depois eu desanimei, depois falei um pouco, produzir. Mas esse ato foi quando eu produzi meu cordel, que eu vim publicar aqui em São Paulo. Foi quando eu produzi um livro, vai, com 350 páginas, que tinha tudo que eu tinha produzido. Porque eu cheguei a um momento que eu achei assim, não tenho mais oportunidade, não vou publicar novamente, então eu vou deixar aqui, só quando eu morrer, tá esse registro de 350 páginas de tudo que eu escrevi. Alguém faz uma antologia, alguém vai fazer uma antologia póstuma de tudo que eu escrevi, pra ver se alguém dá valor ao que eu escrevi. Eu pensei dessa forma. E através de contato com o que era poesia, que era, esqueci o nome agora, mas o que veio a ser editora Oriki, a galera fazia um trabalho de pegar esses textos na gaveta, que era poesia de gaveta, não conhecia. Você pegava esses textos da gaveta e eles trabalhavam com a gente enquanto editores, conversando para poder modificar alguma coisa, e eles publicavam no site e nas redes sociais. Eles evoluíram e formaram uma editora. E aí eu fiz o primeiro livreto com eles, depois parti da primeira publicação deles, que foi o Favela em Mim. E daí eu comecei com essa semente do que era essa poesia preta, de fato. Porque até então, no primeiro momento, quando eu estudei poesia, eu estudei os clássicos, estudava nas poesias de fora, esses clássicos onde não refletiam a minha imagem, minha vida, minha vivência, a minha cultura. Era aquela cultura europeia que a gente reproduzia porque eram os cânones, né? Então, a partir desse momento, com esse primeiro contato com a Oriki, que se deu um pouco antes de vir para São Paulo, vai, deu 7 anos, 8 anos atrás, eu comecei a ler mais literaturas pretas. E no livro mesmo tem um texto chamado Metamorfose, que eu posso até ler daqui a pouco, que ele fala sobre isso. Que é justamente esse processo de descobrir enquanto negro e começar a buscar essas literaturas pretas para poder tornar essa minha poesia diferente e tornar um poeta diferente, né? E é desse processo que surgiu depois o Palavra Rita. Teve ainda em 2010 o Dualidade com as Maravilhas, mas ele é um capítulo desse livrão que seria 50 páginas que eu tinha feito. Então, um capítulo que eu pincelei e fiz o Dualidade do País de Maravilhas. E já o Palavra Rita, já esse processo novo de metamorfose que eu fiz, que eu eclodi esse poeta novo com essas diferenças negras, com as diferenças de espiritualidade, com a coisa da africana, que eu coloquei na minha poesia, na minha vivência. E a música, ela só reforça isso. Né? Nessa busca de auto-identificação, autoconhecimento, a gente vai pra música, vai pro samba, pro coco, pro maracatu, pra essas músicas tradicionais, pro hip hop, que hoje é a grande influência negra no Brasil, principalmente. E a gente remonta pro hip hop, remonta pro rap, remonta pro tudo isso, e bebendo de todas essas fontes é o que eu faço hoje. Eu tento reproduzir isso na minha performance, nos poemas, nos textos, essa vivência do negro, essa vivência cosmopolitana, né, no urbano, né, tudo dessa reflexão da auto-identidade mesmo. Aí entra a espiritualidade, entra afeição, entra autodendo, que é um texto autodendo, né, essa coisa de amor próprio, entra tudo isso nesse livro, nesse processo todo. No meio desses 10 anos, eu também fiz esse cordel, que é o Epopeia de um Longo Poeta. Que foi um cordel que eu falei assim, munido dessa todo esse conhecimento técnico de fazer poesia, eu falei assim, cara, eu quero fazer um cordel. O cordel tem todo um processo técnico, é maravilhoso. Então eu me debrucei a estudar o que era o cordel. E desenvolvi um formato de cordel não tão usual, que é aquela de seis versos de cada estrofe, com sete tempos. Eu fiz por sete tempos, mas eu fiz com sete versos, mas que ele vinha mais próximo do que os cantadores fazem. Então eu fiz esse canto, assim, né, Epopeia de um Longo Poeta, contando a minha história, toda essa minha influência enquanto poeta. Tudo que eu comecei a fazer, desde meus pais, meu pai, minha mãe, a influência dos familiares, o processo na escola, essa influência do rock, o RPG, que foi um catalisador para a criatividade da minha vida, entre outros processos familiares e pelo livro, entre outras coisas, tudo estão nesse cordel autobiográfico. Ou seja, foi um processo muito legal, essa constante revisitação ao que a gente faz. Nossos livros, além de desse processo externo que a gente faz para o mundo, mas é um processo muito íntimo nosso, que a gente vai revisitando os nossos textos, nossas vivências, né? Eu adoro pegar e ler os meus livros, porque ali é minha vida registrada, sabe? Eu tô num processo tão legal que hoje em dia eu tô escrevendo quase tanto quanto eu escrevia quando eu era adolescente, vai. Mas talvez com textos assim que vem e vai, mas com mais propósito, com mais uma dedicação para poder falar cada vivência, cada passagem, né? Ou seja, tá sendo muito, muito legal todo esse processo. Responde tudo ou faltou alguma coisa?
Eu acho que sim. E nós estamos já nos encaminhando para os minutos finais, né, Renan? Temos agora mais 3 minutos para você finalizar os seus agradecimentos. Eu acho que a única coisa que faltou você falar é onde encontra, eu acho, os livros, né? É onde te encontra também, sim, as suas redes sociais, onde te encontra. Então nós temos os 3 minutos, sim, finais, você pode finalizar a sua fala. Eu agradeço a sua participação, mas aí depois eu finalizo o programa aqui, mas para deixar que você faça a sua finalização, né, nesse tempo, nos seus 3 minutos, com você agora.
Perfeito. A gente encontra no Instagram Renan Wangler Poeta, Wangler com W. E lá a gente hoje tem a possibilidade de você comprar tanto o primeiro quanto o segundo livro, junto com a Jaza Distribuições, a editora Jaza. Então tem link, não sei se já tem, mas tem link no Instagram. Então fala comigo no direct lá que eu já mando o link, dá pra comprar o primeiro e o segundo livro. e o terceiro que a gente precisa atuar. Também, caso queira um autografado legal, eu consigo mandar por correio para quem quiser, onde for, e através do Instagram. Deixa eu me metamorfose rapidinho para ler, que ilustra bem o que eu estava falando desse processo. E é isso, metamorfose. Metamorfose. Sou um poeta em metamorfose. Me deparei com a minha escrita e vi um reflexo dos outros, dos clássicos, dos cânones, dos medalhões da literatura, dos aspirantes a imortais. Todos fora do meu eixo, fora do meu contexto, fora do meu lugar de fala. Sem conexão com a minha essência, sem relação com a minha existência. Indiferente à minha vivência. Esse estalo se deu quando descobri o óbvio que todos veem, na realidade observada em reações banais. Os apelidos na época da escola, na vigilância atenta nas lojas, no olhar furtivo de cautela de quem ao se aproximar atravessa a rua, na abordagem frequente da polícia, nos conceitos predefinidos, que chegam antes mesmo da fala. Desde então criei meu casulo, e aqui busco me cercar de escritas pretas, amigos e influências irmãs, olhares de origens semelhantes, reconectando as raízes, revisitando a favela em mim, origem do meu jardim poético, buscando e significando minha escrita, meu olhar e minha expressão, até eclodir um novo poeta que eu reconheça ao espelho. Esse é um poema que eu falo justamente escrito nesse palavra rio. Esse é meu recomeço, esse é meu eclodir nesse novo poeta que vocês estão conhecendo, estão passando adiante. Então quero agradecer a Simoninha, agradecer o brother que disse o nome para o lado dela.
O Davi e o Edson aqui comigo.
Isso, agradecer ele pela leitura do texto. Obrigado, ouvindo. Foi maravilhoso o sotaque, eu acho legal, maravilhoso o sotaque diferente, lendo o texto, muito bom, bonito de ver. E a criança lendo poesia é lindo demais, né? E o espaço, ao brother aí da rádio também, super atencioso. Muito obrigado por tudo, todos os ouvintes, mais, mestre. E todos os ouvintes.
E essa foi a participação do nosso querido poeta, amigo e revolucionário também, né? Porque está fazendo revolução no seu espaço, na sua comunidade, dentro da sua ocupação enquanto bibliotecário. Por mais pessoas ativistas, assim como o Renan, que lutam pela sua causa, que é a causa, né, do seu povo negro, buscando essa visibilidade, que há muito tempo ficou injustiçado, né, as pessoas nesse contexto de raça, de cor. Então, que possamos olhar o mundo com uma lente mais humana e que essas diferenças não existam mais e que a arte mostra cada vez mais para nós que é uma linguagem universal, assim como deveria ser o nosso olhar para o outro, essa linguagem que conversa e que conecta com todos, através da cultura, seja da música, seja da palavra, seja da dança, qual for, né, o contexto de arte que é expressado, que seja possível, né, então essas múltiplas condições de cultura fazer esse emaranhado de ser uma cultura só, de ser essa representatividade que nos une e que nos faz mais fortes, porque é justamente nessa diferença que a gente se faz melhor e que a gente aprende a conviver com o outro em igualdade. E aí eu trago o último poema para a gente encerrar. Davi, quer ler?
Só tem umas partes que tu tem que me ajudar.
Combinado. Vamos lá, então.
Emancipado é todo aquele que lê o mundo. Por si só. Tudo que os sentidos alcançam, pois a leitura vai além das palavras. Dita, ouvidas, escritas. Lê-se gestos, olhares e intenções. Lê-se informações, ideias e ideologias. Somando a bandagem...
Somados à bagagem pessoal de cada um. Após reflexão e pensamento crítico, faz-se o conhecimento verdadeiro empoderamento pessoal e intransferível, fruto das veredas da educação. Pois liberdade sem conhecimento é um caminho velado
à servidão.
Este foi o poema Das Veredas da Educação, do poeta Renan Wangler, no livro Palavra, Rito, Frutos da Diáspora, feito pela editora Patuá. Então você consegue este livro com ele diretamente nas páginas das redes sociais dele ou no site da própria editora, editora Patuá. Deixo meu abraço a todos os ouvintes, a quem nos acompanhou, e quinta-feira da próxima semana tem mais Versificando. Obrigada, Edson, obrigada,
Estúdio. Estaremos de volta.
Isso aí. Obrigada, Davi.
Tchau,
obrigada,
tchau, Renan. Simone.
Tchau, tchau.
Tchau, Davi.
Às vezes elas me deixam maluco, mas não tem ouro, não tem prata que me faça substituir.